Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários, como sempre. Hoje vamos falar um pouco aí sobre as imperfeições da teoria do caos, porque eu já falei em outros vídeos, fiz até um vídeo específico comentando sobre a teoria do caos, as aleatoriedades da vida e como eu sou adepto, né, esse tipo de linha de pensamento, não só na origem das coisas, mas também nas consequências, nos acontecimentos. Ou seja, eu acredito muito, sim, ao contrário de muitos brasileiros, né? Eu acredito bastante em sorte, em azar, em caos, em acaso, né? Não descartando também outras hipóteses aí, mas a que eu mais me alinho com certeza, essa questão é de que as coisas acontecem quase tudo por acaso, indo muito em linha com a questão do livro lá do Andar do Bêbado e do Iludidos pelo Acaso, né? Então aqui no Brasil você tem muito uma questão de discursos meritocráticos para muitas coisas, no qual eu particularmente não acredito que seja meritocracia. Acho que algumas coisas realmente são sorte, né? Você vai ter alguns discursos também mais voltado para o pessoal evangélico aí, que nada, nenhuma folha se move sem a vontade de Deus, né? O pessoal católico já não tem tanto essa visão, um pouco mais ligado ao livre-arbítrio e também algumas coisas caóticas, mas enfim, não vamos aprofundar no quesito religioso isso aí. Mas no Brasil você tem muito essa visão também, que tudo é da vontade de Deus. Outras pessoas acreditam na lei da atração, outros lei do retorno, né? Então, muitas mulheres, no caso, acreditam nessa visão da coisa da questão da lei do retorno, de karmas e etc. Tá? Eu não vou ficar aqui fazendo shaming dessas outras visões, nem tentando convencer vocês de que, ai, porque eu acredito na teoria do caos, é melhor, não sei o quê, tá? O objetivo aqui não é catequizar, né? E esse vídeo é justamente para contrapor alguns pontos daquilo que eu mais acredito, que eu vejo que muitos caras também acreditam, e eles acabam aplicando isso a algumas situações ao qual o caos não é a melhor maneira de enxergar as coisas, tá? Então, assim, quando eu fiz o relato sobre o meu despertar, é engraçado que, como eu cheguei, né, até o conteúdo nessa ranalita, e como eu tive uma visão totalmente contrária ao que foi ensinado ao longo da vida, de relacionamentos na minha criação, e né, o que a sociedade ensina para quase todos os homens, praticamente, né, de que mulher gosta de ser cortejada, que gosta de carinho, de romantismo, etc., é o discurso vigente, né? E no meu caso, pelo fato dos meus pais terem um casamento muito saudável, né, há quase 40 anos aí, né, isso acabou também afetando um pouco minha visão de mundo, né? Mas enfim, por outro lado, também levei muita sorte pelo fato de eles não eles entenderem a minha natureza, o meu estilo de vida, e não ficar enchendo o saco para eu casar e ter filho. Então isso aí é um privilégio, né, que muitos caras aí têm a pressão dos pais, que eu também já fiz vídeo falando isso aí, para a questão de casar e ter filho. Mas o jeito que eu acabei descobrindo, né, esse lado mais dark dos relacionamentos, dessa dinâmica homem-mulher, eu até contei lá no meu relato pessoal, que acho que é o vídeo mais longo do canal, né, um vídeo sobre o meu despertar. Foi engraçado, porque a guria que fez, ou seja, a última guria ao qual me apaixonei, nesse modus operandi de blue pill, gado, de ficar agradando, depois quebrei a cara, eu acabei conhecendo ela porque eu adicionei errado a guria, entendeu? Cheguei um pouco bêbado em casa no dia, que eu nem sou de beber muito, mas esse dia aí eu acabei bebendo mais do que devia, cheguei um pouco bêbado em casa, adicionei a guria errado, e acabei, enfim, aqui eu adicionei errado, acabei conversando, acabei me apaixonando, e deu no que deu aí, né? E por conta de eu ter me ferrado com ela, eu fui acabar procurando nessa ralita, né? Eu tenho me ferrado no sentido de ter feito tudo aquilo que as mulheres falam que gostam, mas que na realidade elas não gostam. Então não é nenhuma frustração ou algo do tipo, não. Apenas fui procurar respostas. Obviamente tive aquela fase da rage, acabei me frustrando, etc., né? Por conta disso, mas não é uma questão de ver as maneiras diferentes hoje por conta de uma frustração. Eu vejo muitos caras blue pill e algumas mulheres que fazem shame dos homens, que daqui da machosfera em geral, falando que isso é coisa de frustrado. Não, né? Uma frustração, na verdade, sim e não, né? A frustração leva você a conhecer aquilo que não te falam, né? Mas não é, você não pensa assim porque você é um frustrado. Na verdade, a maioria dos homens aqui, por mais que nós somos uma minoria absoluta, né, nos sentimos mais livres e mais libertos depois disso aí, pelo menos no que tange a relacionamentos, tá? Questões de instintos, de libido, aí é outros 500. Mas você analisar a teoria do caos, como você chegou, né, a esse tipo de conteúdo, como você ficou mais inteligente de alguma maneira, ou aprendeu algo novo, é muito interessante. Eu acho que é muito legal. Eu vejo que se eu não tivesse passado por isso, eu não tivesse adicionado a guria errada na que eu conheci num bar, e, né, e tivesse conversado, e acontecer tudo que aconteceu. Eu não vou ficar aqui relembrando o relato, tem um vídeo aí no canal para quem quiser assistir. Só que provavelmente se eu não tivesse passado por isso, não sei, talvez eu fosse um gadão de valor e tivesse aí casado com filho, com dor de cabeça, com financiamento imobiliário, enfim, não dá para saber o que teria acontecido da minha vida ou teria despertado de outra maneira. Isso é bem interessante, a teoria do caos, né? É igual quando o pessoal já recebi muitos e-mails de gente que quer começar canal, perguntar: ah, Trunks, o que você fez? O canal cresceu tão rápido, não sei o quê, né? Que deu 50 mil aí com um ano de canal praticamente. Eu falo: não fiz nada, eu levei sorte com o algoritmo, o pessoal gostou e, enfim, é caótico, né? E eu já falei também, falando, já que estamos falando aqui de internet, crescimento, esse tipo de coisa, que muitos dos caras que ficaram ricos com a internet, eles nunca, obviamente, vão falar que foi sorte. Enfim, daí os caras vão fazer curso, vão tentar ensinar aquilo que eles aplicaram e vai ter meia dúzia no máximo que vai ter sucesso e não exatamente do jeito que fez, né? Habilidade de ganhar dinheiro, já falei um monte de vezes, o Coruja já falou, né? Vocês não são obrigados a concordar, estou repassando a mensagem, né? É aquilo que de fato eu vejo e que faz muito sentido, por isso que eu recomendo para vocês é o livro Iludidos pelo Acaso, que fala muito dessas questões do mercado financeiro, de como perdedores não contam história. Então, assim, para cada Jeff Bezos tem lá 200, 300 caras que teve uma ideia parecida, mas que não deu certo. Enfim, marketing digital, todos esses caras aí que vocês vão ver, óbvio que eles nunca vão falar que foi sorte, nada do tipo, mas lá no âmago deles, né, eles podem até não saber que foi sorte, que isso aí requer um nível de autoconsciência um pouco maior, que talvez os caras não tenham ainda. Mas eles sabem que não é replicável o que eles fazem. Eu já vi até alguns guruzão aí de internet assumir, falar isso aí, assim, dando a entender que não tem outra versão minha, né. Os caras falam desse jeito assim, porque de fato isso aí é que você tentar copiar esses caras igual tentar copiar o Messi jogar bola, entendeu? Aí vai ter um pessoal mais liberal, mais libertário, aqueles libertários chatos, tá? Não o pessoal profundo, deep, não é o Gianni Kirigaia da vida. Um abraço pro meu amigo Gianni Kirigaia, um dos maiores produtores da nossa comunidade. Aquilo sim é um liberal intelectual de fato, um libertário, né? O Gianni é um cara nota mil, né? Então, mas tem uns caras chatos aí que acham que tudo é replicável, que tudo você pode copiar e etc, né? Eles acham que estão, sabe, hackeando algumas coisas, alguns comportamentos sociais, ou dando uma de darwinista social, mas na verdade o buraco é muito mais embaixo do que eles acham, tá? O negócio é assumir alguns determinismos biológicos é um tanto quanto pesado para alguns caras aí, né? Então acaba que esse negócio de tentar copiar quem ganhou dinheiro na internet é uma coisa, você tentar copiar um caos, tentar copiar uma roleta, uma sorte, uma aleatoriedade que não tem como. É impossível fazer isso. Se fosse assim, todo mundo que já comprou um curso de um cara que fez um lançamento milionário ia estar andando com o mesmo carro do cara, tá milionário, tá viajando. E vocês estão vendo isso aí? Não, vocês estão vendo o cara que se endividou, 99% se endividou, né, com um curso que às vezes nem tinha condição. Um ou outro realmente vai aprender uma sacada ali, por isso que eu não condeno às vezes o cara comprar isso aí, desde que ele não tire dinheiro de onde não tem para isso, ou até mesmo alguns livros que eu faço algumas sátiras aqui de vez em quando, tipo, que eu falo pro pessoal: ah, pai rico, pai pobre, né, Segredos da Mente Milionária, livro de Caio Carneiro, esses caras. O problema é, esses livros são os livros de sacadas, não é livro que vai edificar você, entendeu? Para você realmente virar um intelectual, você tem que ler leituras muito mais pesadas que isso, e que vão envolver aí literatura mundial, literatura clássica, literatura moderna, literatura antiga. É um negócio que dá trabalho, é mais pesado. Então essas leituras são leituras mais de sacadas, são leituras mais de lapidação e não de formação, não de base. Então, assim, não tem como copiar muito do que esses caras fizeram. É um negócio, é caótico, né? Mas na questão dos relacionamentos, eu não gosto muito da teoria do caos, né? Não nesse exemplo que eu dei aí de como eu descobri nessa Ranhalita e toda a Red Pill depois, não, né? Nisso aí vai se aplicar a muitos casos, inclusive. Eu vou deixar o relato do Conde para vocês, né? Que aí agora vamos entrar de vez aqui no que eu quero, na mensagem que eu quero passar nesse vídeo. O relato do Conde é um relato do fórum, que tá lá no Legado Realista. Um abraço, pessoal do Legado Realista. Eu fui condecorado lá como um embaixador do fórum por ter divulgado e tudo mais. Enfim, eu sei que é algo simbólico aí, mas para mim tem. É uma menção muito honrosa, né? Algo muito valoroso isso aí. Então, um abraço pessoal do Legado Realista, né? Pela condecoração aí, pelos meus serviços prestados à comunidade dos homens. Eu fico muito feliz aí com esse título. Mas eu quero deixar o link aí para vocês lerem o relato do Conde lá, né? Que é um, assim, é um. É como se fosse um relato obrigatório de entrada na machosfera, né? Eu sei que muitos aqui já leram, já citei em outros vídeos, né? Mas aqui eu tô ressaltando um pouco mais intensa a mensagem, porque é muito bizarro o que aconteceu com ele, né? E vai ter cara que passou por situações parecidas. Tem cada história maluca de cara que acabou acordando, despertando aí com esse negócio de entender o lado profano, o lado mais dark, né? O lado que ninguém conta dos relacionamentos, que é de arrepiar os cabelos. E a história do Conde, ela vai muito em linha com isso aí, né? Você pode ser pode tentar aplicar algumas teorias do caos ali, se ele não tivesse feito isso, não tivesse feito aquilo, mas aí que tá o ponto nevrálgico, o ponto central aqui do vídeo, pessoal, né? Quando você tem uma mentalidade romântica, a mentalidade de que mulher retribui amor com amor, que você não entende essa natureza refratária das fêmeas, como diz nessa Ranhalita, não adianta você ficar fazendo muito esses xadrez 4D, sabe, essas loucura mental, né, essas doideiras aí de ficar pensando se eu fizesse isso, se eu não tivesse falado aquilo, se eu tivesse dado um vácuo ali, porque daí essas contradições que a teoria do caos vem com a questão do determinismo biológico, a questão de que quando a mulher tá afim de você, seja por interesse na sua genética ou por status, ou enfim, a libido da mulher tacou e ela queria você naquela noite ou não, né, é o outro cara, e isso não vai fazer diferença alguma. É isso que é muitas vezes, e eu aqui até uma autocrítica, eu já fui muito bitolado em teoria do caos, né, e de fato ela explica muita coisa, você fica um pouco doido pensando, por exemplo, ah, se o Danilo, goleiro da Chapecoense, não pega aquela bola lá no último minuto, lá contra o San Lorenzo, o Chapecoense tinha caído fora, não tinha viajado e teria, não teria acontecido o acidente, né? Eu falei, eu saí uma vez num grupo de amigos e tal, a gente tava tendo uma discussão muito boa, de ser uma discussão bem intelectual, com zero ad hominem, né? E até um amigo meu, né, que infelizmente acabou sendo vítima do Covid aí, ele acabou falando um argumento contra muito interessante isso aí que eu falei, desse exemplo da Chapecoense, né? Ele falou, ah, beleza, se a Chapecoense tivesse passado, não teria tido o acidente, mas o piloto lá, acho que o cara era boliviano, né? Ele, da empresa, ele já era doidão, já ficava voando com a gasolina no limite de emoção e não sei o quê. Se não fosse Chapecoense, ia ser, por exemplo, lá, ele deu um exemplo lá, um monte de aposentado, um grupo de aposentado da Inglaterra, de classe média alta, que veio conhecer o Machu Picchu, os Andes, né? Que ele sobrevoava muito aquelas regiões ali, né? A agência dele fazia turismo também. Ele falou que se não fosse que Chapecoense, ia ser com outro. Achei um argumento muito válido. Achei um argumento muito válido, né? Então a teoria do caos muitas vezes ela pode acabar deixando a gente um pouco doido, né? De querer ficar enxergar tudo como mínimos detalhes. E é curioso isso aí, né? Porque ao mesmo tempo que explica, se você ficar pensando só isso aí, você é endoida, né? Você não vive mais praticamente, você vai achar que a vida tudo é roleta, né? Eu acho que menosprezar a teoria do caos é burrice. Tá? Eu vejo pessoal que acha que tudo é mérito, tudo que não existe nada de sorte, azar, que tudo ou é lei do retorno ou vontade de Deus. Eu acho que você ignorar por completo a teoria do caos é um tanto quanto perigoso pra tua vida. Achar que a sorte não vai influenciar em nada, eu acho que é só em loteria que vai influenciar. Eu acho que é um pouco loucura isso aí, tá? Então, assim, eu vejo que, por exemplo, o jeito que eu conheci as namoradas que eu tive, né? Eu já tive namoradas que em quatro estados do Brasil diferente, que hoje moram em quatro estados do Brasil diferente do meu. E tô todos no eixo ali sudeste e sul. E eu vejo o jeito que eu conheci elas também foi muito teoria do caos. Uma história maluca, assim, de encontros completamente aleatórios que acabou desencadeando relacionamento sério, envolvendo família, enfim, tempos antigos aí. E assim como eu conheci alguns amigos também, o jeito que você acaba conhecendo, né? Hoje a amizade que eu tenho muito forte com alguns produtores de conteúdo aí também, se não fosse o algoritmo do YouTube ter criado, e hoje eu converso com os caras aí como se fosse amigo de longuíssima data, como o Coruja, o Epi, né, o Cortes, o Bruce, o Davi, né, o Júnior, o Miguel. Então, assim, é meio bizarro parar pra ficar pensando nisso aí, né? Um negócio meio doido, né? Só que eu vejo muito cara se torturando. Eu recebo alguns e-mails também de uns caras falando: putz, eu tava ficando com a guria, não sei o quê, eu já sou red pilado, mas daí eu fiz isso, não sei aquilo. Talvez o cara não é tão red pilado quando ele for. Isso aqui que eu tô falando não é uma crítica, tá? Muitas vezes essa questão do despertar, ele tem alguns níveis, tá? Primeiro você vai se frustrando de relacionamento, depois você vai se desapegando, né, daquelas mulheres mais voluptuosas, as mulheres que são mais gostosonas ao invés de neotênicas, né? E a neotenia é o mais difícil de você se livrar, tá? Que são as mulheres mais femininas, né? Então, às vezes o cara ele não é tão retpilado quanto ele pensa que é, às vezes ele tá propenso a ter algumas recaídas, né? Recaídas que eu digo assim, não de ficar com mulher, tá? Não tô falando disso, tô falando de ser romântico fora de hora, de acabar agradando, de ficar muito em cima, né? De ficar naquilo que o Brunão fala lá, de ficar mais no polo feminino. Então acaba que muito cara às vezes não despertou o suficiente, não é por uma questão de teoria do caos, né? Se eu não faço isso, não sei o quê. Talvez o jeito que você vê as coisas, o jeito que você encara o mundo, né? Eu não gosto de usar esse termo, mas o mindset aí, né? Eu acho um termo tanto usado para alguns tipos de picaretagem na internet, mas enfim, né, acaba que não tá evoluído o suficiente, você ainda tá com um pouco de rage, ainda tá descobrindo, ainda não passou por provações e não viu coisas o suficiente, não tá naquela ronquidão plena, e acaba que não é detalhe de teoria do caos depois que você tá lá dentro já que vai acabar mudando, né? É aquela coisa, eu já dei um exemplo de algumas. Para quem joga poker vai entender. Tem algumas mãos de poker que você não deve entrar, você não deve apostar. Você tá jogando um torneio lá, você vem com uma mão mediana do começo da mesa lá, você não deve. E aí você acaba se envolvendo num pote gigante, às vezes você cai do torneio por uma mão que você não deveria nem ter jogado. Então, assim, é aquela coisinha, né? Acaba virando uma bola de neve, né? Um pequeno. Que nem a própria teoria do caos diz, né? O bater de asas de uma borboleta na América do Sul pode desencadear um terremoto no Texas, né? Um negócio bizarro, assim. Então, a teoria do caos é muito isso, né? Alguma coisinha, um ônibus que você perdeu pode mudar completamente o rumo da sua vida, que você vai ter conhecido uma pessoa que vai mudar isso, etc. Então, assim, pensar isso aí eu acho saudável, você ter noção disso e acabar. Inclusive, o filme Efeito Borboleta é muito. É um filme espetacular, né? É um clássico aí. Aquele filme Corra, Lola, Corra também é muito bom, filme alemão que fala disso aí. Tem uns filmes interessantes, Teoria do Caos, né? Aquele. 11-22-63 também, aquela série da HBO Max lá do que mostra do assassinato do Kennedy também, aquela série espetacular sobre teoria do caos. E é interessante você estar tá nisso aí, só que às vezes você tem que pensar que é que nem o exemplo da mão de poker, às vezes não era nem pra você ter entrado na jogada, né, na mão ali, o que aconteceu depois já não tá mais no seu controle. Então eu vejo muito cara que o terremoto já tá lá, a bomba já estourou, e os caras estão tentando ver micro comportamentos, né, micro palavras, micro atitudes, né, pequenas coisas ali dentro de uma situação que não era para ter sido criada. O jeito que você acabou conhecendo uma Stacy que talvez vai ter ferrado com a tua vida mesmo depois de você ser um cara Red Pill pode até enquadrar a teoria do caos. Mas naquele momento, você não ter um autoconhecimento sobre si mesmo, saber que você não tá preparado para ficar brincando de ficar com uma guria que talvez você vai se apaixonar, vai se apegar, aí já não é mais teoria do caos, entendeu? Aí já é realmente, aí o discurso da meritocracia, o discurso do não é bom o suficiente, aí sim ele vai ter muito sentido. Né? Ele vai ter muito sentido, sim. Então, eu vejo muito e-mail de cara falando: ah, eu tava com a guria da igreja, tava de boa, a gente tava só ficando, mas aí eu demonstrei um pouquinho mais isso. O cara fala como se ele tivesse programado aquilo, entendeu? Aí ele fala: putz, aí no final do e-mail ele fala: não, se eu não tivesse feito isso, tenho certeza que teria acontecido isso, né? Como se a vida fosse uma ciência exata, e não é. Né? Por mais que alguns estímulos de recompensa são tanto quanto óbvios, né? Tem algumas situações que elas são fora de controle, a gente não sabe qual vai ser a reação da pessoa que a gente está lidando. Isso não só para lidar com mulher, mas um colega de trabalho, um amigo teu, né? Uma pessoa que você nunca viu em ira, né? Não dá para saber, né? O que que vai acontecer. Né? E, enfim, as situações elas são totalmente caóticas. Só que se você entrou em algo que, por mais que ali o comecinho foi teoria do caos, foi sabe, um acaso até legalzinho, mas depois o negócio já tá estourando lá dentro, já tá envolvido, aí não adianta tentar dar uma de desapegadão, uma de frio, uma de. Binário, se eu fizer isso, vai acontecer isso, porque eu ali eu ouvi o racun, porque daí não adianta mais nada, entendeu? Aí o caos não vai, né? Você ser ronquidão a apontar, deixa rolar, o que aconteceu, logo acaba, você não vai estar num nível de maturidade, um nível de despertar o suficiente para isso. Então, esse relato do Conde, que eu vou deixar no comentário fixado aí, que eu recomendo todos vocês lerem aí, do Legado Realista, né? Eu quero que vocês vejam que a situação que o Conde se meteu, assim, uma situação, esse relato realmente ele é viciante, tá? Ele é gigantesco, eu garanto para vocês, até quem não gosta de ler, não vai conseguir parar de ler. Você pode ver nos outros vídeos que eu indiquei, todo mundo fala, não consegui preparar de ler o relato do Conde, que desfecho, que final, porque é incrível a história dele mesmo, tá? É uma história que começa em 2001, tá? Quando não tinha nem, né, era o Nokia tijolão, eu era lá ainda, né? Os primeiros Motorola chegando no Brasil, nem smartphone, não tinha nada, nem MSN, internet direito, nada, tá? Era outro Brasil ainda. A história se passa em São Paulo, capital. Mas a teoria do caos, ela, você vai ver que muitos momentos ali, não tem como mais você ver caos. Você pode ver caos do começo do Conde, porque ele fez isso, ele tivesse escutado lá um conselho lá, do namorado, da prima dele, lá no começo, etc. Até certo ponto, você vê que a teoria do caos, ela poderia ter evitado muita É muita desgraceira que aconteceu ali. Só que depois de um ponto você vê que a situação virou uma bola de neve tamanha que não adianta mais ficar fazendo esse xadrez 4D aí que eu falei. É, não adianta mais ficar falando, fazendo essas contas malucas disso, daquilo lá. Aí o caos ele já virou um furacão, um terremoto que não tem mais volta, entendeu? Então, pra gente entrar na reta final do vídeo aí, use a teoria do caos com bom senso, né? Pra você ver como você conheceu tal pessoa, como é que você chegou a tal lugar, que você levou sorte tal coisa, que naquele momento lá. Né, talvez uma ligação que você atendeu, fechou um negócio com um cliente, ou aquela questão que você chutou num concurso no vestibular que fez você passar e acabou mudando, melhorando tua vida, ou que fez você não passar porque você chutou errado e fez teu concorrente passar, né? Veja com bom senso para muita coisa, tá? Não subestime o fator do caos, da sorte, do azar na vida das pessoas, desde a loteria genética, de como vai ser tua aparência, de qual país você vai nascer. De como vai ser a classe social que você vai nascer, isso são fatores muito determinantes, o ponto zero da nossa vida, né? Tanto financeiro quanto genético, ele é muito determinante no rumo das nossas decisões. Várias amizades de infância, a primeira guria que você gostar, a primeira namorada, né? Apesar que para molecada mais nova tá cada vez mais difícil ter a tal da primeira namorada, né? O cenário tá cada vez mais caótico aí para a geração Z, né? Mas é legal usar a teoria do caos assim para você analisar certas coisas, mas não endoide com ela e não acho que em suas situações complexas é um comportamentinho ali que fez você ser mal visto por uma mulher, que fez você não ficar com uma guria, porque a mulher, se ela, quando ela é aquela. Um daqueles. Eu já falei um monte de vezes aqui, tem um monte de papão de boteco que o gadão fala, que uns tem nada a ver com a realidade, mas tem uns que é muito verdadeiro. A mulher, quando quer dar, ninguém segura, tá? Isso é fato mesmo, entendeu? Quando ela tiver a fim de um cara, ela vai dar todos os sinais possíveis e não vai ser esses pequenos detalhes que vai fazer uma mulher perder o interesse no cara ou ficar mais interessado. Eu já fiz o um vídeo falando da farsa dos detalhes nos términos. Esse papo que a mulher fala, nos detalhes você perde alguém, isso é 100% mentira, tá? 100% mentira. Ninguém perde ninguém por detalhe, não, tá? Quando o cara é chadzão, ou quando o cara ele exerce, às vezes o cara não é tão chad, mas exerce um nível de fortes emoções, ou a questão do dinheiro do status, que também acaba tendo influência no Brasil, independente de ser atração negociada ou não, o que é na maioria dos casos, é óbvio, né? Isso aí não vai acabar, não é detalhe que você perde ninguém, não, tá? Geralmente você perde a mulher larga do cara porque não tem uma atração física, porque ela acha que vai conseguir algo melhor, porque elas nunca estão satisfeitas. Tem nada a ver com detalhe, não, tá? Isso é papo aí de só para confundir a cabeça do gado, que daí o gado fica pensando, né, que se ele fizer um joguinho aqui, né, um charmezinho a colar, que vai acabar dando certo. Não vai. Tá, o caos ele não tem nada a ver com situações a qual você não tem controle. Se uma mulher não tem atração sobre você, né, mesmo que seja uma atração negociada, se ela não tem nem isso, né, você não tem controle da situação e não vai ser caos, não vai ser game ou algo do tipo, ou pequenas situações de acaso, de sorte, que vai fazer você ficar com ou não com uma guria, né? Então, assim, mesmo quando a sorte acabar te ajudando, de você encontrar, de numa festa um migué teu funcional, algo do tipo assim, você pode ter certeza que essa guria já tem algum, pelo menos algum nível mínimo de atração por você, tá? Então, assim, o caos ele pode ser visto a certo ponto, depois de certo ponto, quando o terremoto já explodiu, quando. Enfim, todo o caos aí já eclodiu também, acaba que ele não tem tanto efeito se ficar tentando enxergar ações e reações minúsculas que dentro dentro de um todo maior já. Então essa é a mensagem que eu queria passar. E leiam um o relato do Conde aí que vai estar no comentário fixado, é um relato muito edificante, é um clássico da Real, né? Molecada mais nova aí que não pegou o fórum da Real, isso é uma oportunidade, um privilégio que vocês vão ter aí de acabar conhecendo o fórum e de ler o relato que está lá no Legado Realista, que é um baita clássico, o pessoal mais antigo já conhece de cabo a rabo esse relato, mas até eu de tempo, eu acho que eu já li esse relato do Conde aí sem brincadeira, sem hipérbole, umas 14 vezes eu já li esse relato aí. Por aí, umas 14 vezes já eu já li tranquilamente. Mas, né, essa é a mensagem que eu queria passar. Usem o caos com moderação. Não tentem ver caos quando o terremoto já explodiu, quando o caos já é maior do que qualquer análisezinha de causa e efeito ou de sorte e azar, né? Mas não exclua essa questão da vida de vocês, mesmo que você não seja a vertente principal qual você vê o acontecimento das coisas. Eu recomendo que mantenham ele sempre por perto aí e não subestimem o poder da sorte e do azar, e também não superestimem, né, naquilo que já não cabe mais a questões de teoria do caos e de efeito borboleta. Então, um forte abraço a todos, meus amigos.